Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Mas isso é coisas que implicam. Eu, cara, eu tenho assim, eu tenho lembrança, porque com 8 anos, porque daí é assim, eu me divertia horrores no verão, sabe assim? Ponho meu biquininho, meu maiô e vamos pra praia ser feliz. E assim, eu era criança feliz e faceira na praia.
Independente do que estivesse vestido. Podia estar de calcinha e camiseta.
Exatamente. Uhum. Ou só com a parte de baixo, assim, vou lá brincar. E aí eu lembro, como se fosse hoje, um julgamentão, assim, dos primos meus. Ai, olha lá, balei essa cena, que não sei o que, travei ali. E daí, imagine, cara, dos meus 8, eu tô com 40. Dos 8 aos 40, eu já fico meio... Hoje até, assim, menos, eu já falo, ai, quer saber? Ferre-se. Mas ainda tem aquela, tipo, não vou usar qualquer coisa, porque daí vai aparecer a pança. Ah, vou usar um negócio que sustente os peitos, que amamentei, sabe assim?
Uhum, uhum.
Tem isso, tem essa noia. Mas também não é uma noia do tipo, nossa, pior estação do ano. Gosto de calor, inclusive.
É. É, eu acho que tem muito da gente começar também a se gostar, né, Mi? Se aceitar, de entender,
certeza.
Que nem você falou, ah, amamentei. Aí, será que é mais pro outro ou é mais pra você? Né?
Pra
porque,
mim?
Pô, a gente chega uma hora que a gente quer também estar de outro jeito, independente do que o outro pense.
Com certeza.
Né? E aí, quando a gente começa a olhar pra isso de outra forma, fica mais carinhoso.
Com certeza. Né?
Agora, pro outro, minha filha...
Ferre-se.
Do cambalhota na praia.
A amiga que mandou isso, eu acho, eu até falei particularmente, falei, ó, manda as outras pessoas.
A minha resposta é sempre assim, quer meu pix?
Exato.
Quer meu
Mas
pix?
Eu entendo, você sabe que pensando nisso, eu tava fazendo uma imersão, tava vendo, zapeando, rolando tela de TikTok e Instagram esses dias. E voltou um negócio bem bizarro da magreza excessiva.
E mais do que antes ainda, né?
Mais do que antes, assim, você vê umas meninas super, que já tinham um corpo ok. E que tava mais nessa coisa que a gente que botou peito, botou bunda, que já estão ali tirando tudo e tomando remédio pra ficar cadavérica.
É.
Com cara de anorexia. Uhum. E aí voltou uma militância de, ai, isso aí é romantizar a obesidade para umas pessoas que não são obesas. Porque isso daí é romantizar a obesidade, não sei o quê. Daí um cara, eu fiquei chocada, ele pegou várias blogueiras que tem essa coisa do body positive, que é assim, ninguém tá incentivando ninguém a coma... litros de comida pra
Como
você ficar
manhã,
com a minha circunferência. Pelo contrário, ame teu corpo do jeito que ele é. E aí ele começou a zapiar, e essa aqui morreu de infarto, essa aqui morreu com gordura no fígado, essa fez isso aqui. Falei, cara, isso
eu
devia
acho que,
ser denunciado.
Também tem muita gente que morre de anorexia, de bulimia, de cirrose medicamentosa, de ficar tomando remédio pra emagrecer. Né?
Exato.
Tem gente que se mata porque não tá feliz com o próprio corpo. Então, peraí, né? Eu acho que eu vi esses dias, eu não me lembro agora mesmo se era uma nutróloga, uma nutricionista, mas era uma pessoa, era uma autoridade em alimentação, mostrando uma mulher extremamente magra e que parecia bem saudável, e uma moça com sobrepeso, beirando sim a obesidade. E aí ela falou assim, se as pessoas fossem olhar de fora com o seu julgamento padrão, diriam que esta, uma primeira, está super saudável e esta segunda tem problemas de saúde. Porém, nos exames, esta primeira mulher, ela toma tanta coisa e se abstém de tantas vitaminas e minerais para ter esse corpo, que as duas eram pacientes dela, né?
Uhum.
Que ela não é saudável. Essa outra pessoa, ela tem um biotipo maior. E ela está com todos os exames dentro do parâmetro. Ela faz exercício todo dia. Ela só não tem uma magreza excessiva, porque não é da genética e do biotipo dela.
Uhum.
Então, assim, se a gente for falar de saúde, nem sempre a saúde é a magreza
é
o peso.
É.
Então, não...
E
não...
é um belo de um pretexto que essa militância, que eu digo, da magreza fiscal de de corpo dos outros, usa, né? Ah, eu estou preocupado com a saúde dela. E daí ficam, ai, a ditadura da obesidade, ditadura da magreza, você que tá enchendo o saco.
A ditadura dos excessos, é, né, Mi? Eu acho que é a ditadura dos excessos, porque nem tanto ao céu, nem tanto à terra.
É. É,
o dia que alguém realmente estiver preocupado com a saúde, ela não vai olhar pra estética.
Nem um pouco. Até tem um post que bombou bastante essa semana da Fabiana Carla, que ela emagreceu bastante, porque ela teve uma depressão. E aí, da depressão, ela começou também a se fazer, só que ela emagreceu. E aí falaram assim, ela emagreceu porque ela definhou.
Uhum.
Porque ela se separou, enfim, teve, né? E aí falaram assim, faça o que... continue fazendo o que você tá fazendo. Porque você tá linda.
Não acredito.
É. E aí ela veio e falou assim, eu recebi muitas mensagens e acredito muito na que as pessoas falaram de bom coração. Ninguém falou assim pra me atacar.
Uhum.
Só que, cara, eu não tô comendo. Eu não levanto
feliz
da minha cama. Eu não tô feliz. Olha minhas olheiras. Eu não tô bonita porque eu tô com o rosto mais magro. Eu tô péssima. E aí ela, sabe, assim, uhum, continua o vídeo e eu falo, é isso. Então, acho que essa noia do verão, das roupas, acho que a gente fica cada vez mais... Porque vai encurtando as roupas,
uhum,
deixa mais à mostra, especialmente quando estamos na praia. Mas é muito colocada pela mídia, pela indústria, né? E aí é meio complicado, acho que temos que visar ali na diversão, na saúde mental, inclusive.
Na saúde mental. Eu tenho a minha noia adulta de verão é a organização também, sabe? Eu sempre começo o ano pensando, tá, eu tenho aquela coisa de limpar. Hoje ou ontem até eu postei alguma coisa a respeito no meu Instagram pessoal lá. Assim, limpo todas as gavetas, tiro tudo dos meus armários, faço aquela geralzona, passo igual uma avalanche na minha casa, né? E aí eu começo a ficar numa ansiedade absurda, e é uma noia real, de como eu vou conseguir organizar o meu ano. E às vezes termino o ano e eu ainda tô com ansiedade de janeiro, de que eu não consegui organizar o meu ano. Porque daí eu sou consumida pela ansiedade, pelo toque, pelo tempo, pela vida e pelos, sabe, planos Z, porque o A não foi, o B também não, o G também não.
Mas você sabe que eu acho que tem um negócio aí que até na nossa conversa com o João Acuio me deu um estalinho, assim, da gente ter essa coisa... Ah, virou o ano. Energeticamente, tá bom. A egrégora ali celebrou, uhum, enfim, fez... Né? Beleza. Mas, olha que mágico. O ano só... No Brasil, né, pelo menos. A gente tem verão... Carnaval, daí que o ano começa, oficialmente. Tudo bem que janeiro a gente já tá fazendo mil coisas, mas ainda é uma rebarba do...
É um save the date, né?
É um
prepare-se.
Tipo, ainda é um negócio, ó, eu vou terminar de fato o ano. Eu vou descansar, eu vou me organizar mentalmente, eu vou organizar meu ambiente. Pra daí em março você tá ali... Pegadona, vamos. E aí essa história que o João falou de fatiar o tempo de três
então,
em três meses.
Eu ia te falar
feliz.
Isso quando você trouxe o João. A nossa conversa com ele aqui, ela foi pra mim uma virada de chave,
Mi. Pra mim também.
Porque foi exatamente. Ela me trouxe uma calmaria interna. Você sabe o que eu tô passando agora de tudo, né? Obras e tal, e não sei o quê. E exatamente isso que você falou agora. Ai, a gente tem essa magia, né?
Uhum.
De ter o janeiro e o carnaval pra daí começar o ano. Nossa, pra mim tá sendo um respiro.
É.
Que é essa coisa de, tá bom, a gente tem esses três primeiros meses. E nesses três primeiros meses é um to be prepared, assim. Né? Daqui a pouco eu penso que vai ser depois.
É.
A próxima energia, o próximo movimento. Eu deixei essa ansiosidade um pouco de lado. Porque eu passei toda a minha vida nesse exato modo que eu descrevi agora. É tipo, meu Deus, eu preciso de uma agenda, tanto que eu nem comprei agenda esse ano. Preciso de uma agenda, eu preciso colocar tudo o que vai acontecer e todos os meus estudos e todos os meus planejamentos e todos os meus trabalhos. Meu Deus, não vai dar tempo. Não. Nossa, não vai dar tempo. Aí chego em julho e falo, cara, eu não concluí fevereiro. Aí em dezembro eu tô assim, ó. Eu já tenho que planejar o ano que vem e eu não terminei março desse ano, sabe?
Não, é isso.
E aí eu passo a vida pensando que eu tô com coisa acumulada, sabe?
E não tá.
Não, agora eu comecei a fazer assim, ó. Ah, não fiz. Joga fora. Não deu certo.
Tem uma técnica japonesa, eu acho, que eu não vou lembrar o nome, mas é isso. Você pega tudo o que acontece na tua vida, todos os projetos, porque pra eles tudo é projeto, né? Tipo, ah, eu vou arrumar o meu armário, é um projeto. Então você pega, assim, o que, que eu posso fazer, o que eu posso terceirizar e o que não vai fazer sentido nenhum mais pra mim. Porque às vezes tem umas teimosias que a gente insiste em fazer. A gente fica lá sendo eficiente no que... Não precisa ser. E digo com empiricamente aqui, porque, nossa, maestria nas coisas que não me trazem retorno financeiro, vital, pessoal.
Eu sou mestre
nada.
Em criar protocolos inúteis.
É, exato. E não protocolos inúteis,
não,
só
eu
é
sou
gastar.
Mestre.
Você é mestre.
Mas muito. Tipo assim, ó. Agora vai ter um protocolo no banheiro de como lavar as mãos.
Aham. Sabe? Exato. Daí você tá sendo super eficiente. Sente num negócio que não vale a pena.
Que ninguém vai ler.
Então,
esse... Que é mais fácil chegar e dizer assim, ó. É. Se for lavar com antisséptico, faz assim. Se for passar álcool, faz assim.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
E eu passei horas escrevendo aquele protocolo sobre como... E o pior, não é mentira, eu tenho este protocolo. Um POP de rotina de biossegurança para higiene das mãos, que eu tenho desde a minha primeira clínica. E agora eu estou levando para o spa.
Ah,
eu refiz ele ontem.
Então, mas daí tem aí um motivo, né, meu amor?
Eu me amo, gente, sério. Nas minhas inutilidades. E o mais lindo de tudo, equipe, espero que vocês estejam me ouvindo, vocês terão que ler e dar um visto.
Cheia dos protocolos. Mas, guria, o protocolo, eu não acho que esse não é um protocolo inútil.
Ai, me lavar as mãos. Elas vão me odiar, cara.
Ai, guria, na pandemia ele fez sentido.
Mas ninguém vai poder dizer pra mim que pegou uma pereba lá dentro.
Exato,
entendeu?
Que você vai ter um documento.
Que tá com conjuntivite por conta de uma coisa que eu fiz. Ninguém vai poder dizer.
Não, eu digo assim, né? Coisa do aqui. É, inutilidade é tipo, eu vou arrumar de novo todo o meu guarda-roupa, reconferir se eu tenho alguma coisa pra jogar, enquanto eu tenho coisas com prazo para entregar.
Ou uma gaveta cheia de nota velha.
É.
Eu vou olhar uma por uma. Faz quanto tempo que você não abre essa gaveta? Ai, faz
fora.
Mais de 3 meses que você não abre essa gaveta, que você nunca precisou daquelas notas. Gente, nem olha.
Ai,
só joga.
Controversas aí, né?
Só choca. Nota, você pode pedir segunda via.
Já aconteceu comigo assim, nossa, eu precisava daquele documento que na louca... A louca fez essa... Preciso disso.
Já me aconteceu de tipo assim... Nossa, eu joguei aquele papel fora e eu precisava. Tá, paciência. Não tem mais. tá, não tenho. Não tenho papel. É, eu vou morrer por falta de papel? Não. Tem como conseguir outro? Tem, ótimo. Vamos atrás de outro.
Então é isso.
É, é isso. Agora, gente, tem um troço que vai me dando... Eu pego muito no pé do Gustavo por causa disso. Acúmulo de papel.
Ah, sim, papel.
Gustavo, a mesa de trabalho dele tem acúmulo de papel. Porta-luva dele. O carro, a porta do carro não cabe uma garrafinha d'água porque ele faz acúmulo de papel. Tudo aonde ele vai, ele tem acúmulo de papel. Falei, meu amor, energia estagnada. Só que uma vez eu tentei mexer, a gente ficou brigado por mais de umas 5 horas.
É,
aí
papelada é a pessoa só que mexe.
É. Vamos encerrar só falando da última noia. E se alguém tiver algo a tecer, manda pra nós.
Por favor, e mandem, tá?
Mandem.
Não fiquem aí não mandando.
Hits de verão.
Eu posso fazer uma pergunta polêmica?
Pode.
O que vocês acham e têm a dizer sobre topless?
Topless?
Eu apoio.
Eu apoio em lugares que são propícios para topless. Eu não apoio em qualquer praia.
É.
É, porque eu não quero que meu filho de 8 anos fique vendo teta caída.
Mas eu acho que tem que apoiar pra ser normal, assim,
não,
como é
não,
normal
não
ver
quero
teta caída de homem.
Não, não quero que seja normal, Mi.
Eu acho que
tem que praias específicas pra isso. E acho que daí tudo bem. Daí você pode pôr até o teu peru de fora. Mas, não sei, eu sou mais conservadora.
É, eu já sou a favor, porque eu acho que a gente precisa dessexualizar os seios, sabe? E o nu.
Eu Sim. não acho. Eu gosto da coisa mais recatada. E hit de verão?
Hit do verão.
Tipo, eu odeio. Sempre que começa a chegar perto do verão, penso, qual vai ser a próxima música que vai ficar infernalmente encraquelada no meu cérebro? Tipo, vai. Eu vou tomar um tacacá. Eu odeio o tacacá, mas ele não sai da minha cabeça.
Eu acho assim, ó, tem uns bons, tipo, explosão de acabum, cara. De 98. Eu adoro.
Onda, onda. Olha a onda.
Eu adoro. Dependendo do hit. Porque, assim, não é... Porque não tem um hit de verão mais.
Eles hoje, são insuportáveis. Eles têm muitos hits. Eles são insuportáveis. Mas e depois eles ficam o ano inteiro tocando como se... Gente, o verão já acabou. Vamos combinar aqui, pessoal, colegas de rádio. Quando acabar o verão, acaba o hit do verão. Ele toca assim, ó, uma vez por estação. Tá bom pra fazer um remember, uma sessão nostálgica.
Sim.
É um apelo.
Sim. Mas é isso, gente.
Pra
a
noia
de verão
não virar noia de primavera, outono, inverno, Natal.
Não é uma noia, é um incômodo pra cacete. É. Oi, desculpa. Pi, né? Corta, Márcio.
Corta ao vivo.
Tá. É isso, temos. A gente tem que entregar o estúdio porque hoje Gabi Garcês
volta. Presencial, linda.
Maravilhosa. E aí, semana que vem a gente volta com
ainda
uma.
Com...
Verão.
Ah, o verão.
E aí é uma, já preparem aí os posts pra gente, áudios, que é... Eu sei o que você fez no verão passado.
Eu pensei em trazer a máscara do pânico, mas eu acho que eu vou trazer uma aguinha de coco pra nós.
É, melhor, né? Então é isso, minha gente. Até semana que vem. Se hidratem. Beijo, tchau. Você ouviu o Cutucada, apresentado por Michele Gutman e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.